Ele escolheu os cravos, áudio 5, capítulo 8. Não estou gravando o capítulo 7, porque o capítulo 7 é o áudio da história da Madeleine, que foi gravado à parte, ok? Então nós estamos pulando para o capítulo 8. Dar-te-ei minha túnica, a promessa de Deus através das vestes. Mas Cristo, sem culpa, tomou sobre si o nosso castigo, para que ele pudesse verdadeiramente expiar a nossa culpa e destruir a nossa punição. Santo Agostinho. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 Pedro 3,18. Este é o mistério da riqueza da divina graça para os pecadores. Através de uma maravilhosa troca, nossos pecados não são mais nossos, mas de Cristo, e a integridade de Cristo não é mais dele, e sim nossa. Martinho Lutero. O Maître não mudaria de ideia. Ele não se importava que esta fosse nossa lua de mel. Não importava que a noite no chique restaurante do Country Club fosse um presente de casamento. Ele não se importava com o fato de que Denalyn e eu tivéssemos ido sem almoçar para guardar um lugarzinho para o jantar. Tudo isto era nada comparado ao vultuoso problema. Eu não estava usando um paletó. Eu não sabia que precisaria de um. Pensei que camisa social fosse o suficiente. Ela estava limpa e passada, mas o senhor black tie com sotaque francês estava impassível. Ele acomodou todas as outras pessoas, senhor e senhora cortês, sentaram-se em uma mesa. Senhor e senhora muito obrigado também se sentaram. Mas e quanto ao senhor e senhora sem paletó? Se eu tivesse outra opção, não teria implorado, mas eu não tinha. A hora estava avançando. Os outros restaurantes já haviam fechado e estávamos morrendo de fome. Deve haver algo que você possa fazer, implorei. Ele olhou para mim, então para Denalim, e expressou um longo sinal que encheu suas bochechas. Está bem, deixe-me ver. Ele desapareceu no guarda-objetos e emergiu com um paletó. Vista isto. Eu vesti. As mangas eram muito curtas, os ombros muito apertados, e a cor era verde-limão. Mas eu não reclamei, já tinha o paletó e estava seguindo em direção à mesa. Não conte a ninguém, mas eu tirei quando a comida chegou. Com todo o inconveniente da noite, conseguimos um jantar maravilhoso e uma parábola ainda melhor. Eu precisava de um paletó, mas tudo o que eu tinha era uma oração. O camarada era muito gentil para virar-me as costas e muito elegante para baixar o padrão. Assim, a mesma pessoa que requereu o paletó deu-me o paletó e conseguimos a mesa. Não foi isso que aconteceu com a cruz? Os assentos à mesa de Deus não estão disponíveis para os desleixados. Mas quem dentre nós é melhor do que isto? Rude moralidade, desalinhado com a verdade, descuidado com as pessoas, nossas vestes morais estão em desordem. O padrão para sentar à mesa de Deus é alto, mas o amor de Deus para com seus filhos é ainda maior. Então, ele oferece um presente. Não o paletó verde-limão, mas uma túnica, uma veste sem igual, não uma túnica tirada de um guarda-objetos, mas uma túnica usada por seu filho Jesus. As escrituras pouco dizem sobre as roupas que Jesus usava. Sabemos o que seu primo João Batista vestia, sabemos o que vestiam os líderes religiosos, mas as roupas de Cristo não são descritas. Não tão humildes para tocar os corações, nem tão glamurosas para atrair as atenções. Uma referência às vestes de Jesus é notável. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram quatro partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. João 19, 23, 24. Este deve ter sido o bem mais precioso de Jesus. A tradição judaica mandava que a mãe confeccionasse uma túnica e presenteasse seu filho como um presente de partida. Será que Maria tinha feito para Jesus? Não sabemos. Mas sabemos que a túnica não tinha costura, feita de cima a baixo. Por que isto é importante? As Escrituras sempre descrevem nosso comportamento com as roupas que usamos. Pedro nos adverte: cingi-vos todos de humildade. 1 Pedro 5,5. Davi fala que a pessoa má se vestiu de maldição como de um vestido. Salmo 109,18. Vestimentas podem simbolizar o caráter, e assim, como suas vestes, o caráter de Jesus era sem costuras, coordenado, único. Ele era como seu manto, perfeição ininterrupta, tecida pelo pescoço. Jesus não era guiado por sua própria mente, e sim pela mente de seu Pai. Ouça estas palavras. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. João 5,19. Eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa, como ouço, assim julgo. João 5,30. O caráter de Jesus era de tecido sem costura, desde o céu até a terra. Dos pensamentos de Deus para as ações de Jesus. Das lágrimas de Deus à compaixão de Jesus. Da palavra de Deus à resposta de Jesus. Todos em um. Todos um quadro do caráter de Jesus. Mas quando Cristo foi pregado na cruz, ele tirou seu manto de perfeição única e colocou uma vestimenta diferente. As vestes da indignidade. A indignidade do nudismo. Despido perante sua própria mãe e pelos seus amados. Envergonhado perante todos. A indignidade da falha. Durante algumas horas repletas de dor, os líderes religiosos foram vitoriosos e Cristo pareceu um perdedor. Vergonha diante de seus acusadores. Pior ainda, ele vestiu a indignidade do pecado, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2,24. As vestes de Cristo na cruz, pecados, seus e meus, os pecados de toda a humanidade. Ainda me lembro quando meu pai me explicou o porquê de um grupo de homens no acostamento da estrada vestindo roupas rasgadas. São presidiários, disse ele, e infringiram a lei e estão trabalhando para pagar suas penas. Sabe o que mais me impressionou quanto a esses homens? Eles nunca olhavam para cima, nunca faziam contato visual. Será que estavam envergonhados? Provavelmente sim. O que eles sentiam naquele acostamento da estrada foi o mesmo que sentiu o nosso Salvador na cruz. Desgraça. Cada aspecto da crucificação tensionava não apenas ferir a vítima, mas envergonhá-la também. A morte de cruz costumava ser reservada para os piores ofensores, escravos, assassinos, criminosos e afins. A pessoa condenada tinha de marchar pelas ruas da cidade carregando sua cruz e levando no pescoço uma placa que especificava o crime cometido. No local da execução, ela era desnudada e caçoada. A crucificação era tão horrível como descrita por Cícero, que até o próprio nome da cruz fique distante, não apenas do corpo de um cidadão romano, mas até mesmo de seus pensamentos, olhos e ouvidos. Jesus não foi apenas envergonhado diante das pessoas, mas também diante dos céus. Tendo carregado o pecado do adultério e assassinato, ele sentiu a vergonha destes atos. Embora nunca tenha mentido, Jesus carregou a desgraça de um mentiroso. Embora nunca tenha enganado, ele sentiu o embaraço de um trapaceiro. Tendo uma vez carregado o pecado do mundo, ele sentiu o pecado de todo mundo. Não admira que o escritor aos Hebreus tenha citado, levando o seu vitupério. Hebreus 13,13. Enquanto na cruz Jesus sentiu a indignidade e a desgraça de um criminoso, não, ele não era culpado, não cometeu qualquer pecado, e não, ele não merecia esta sentença. Mas você e eu éramos pecadores, cometemos pecados e merecíamos a sentença. Fomos colocados na mesma posição em que eu estava diante do Maître, nada tendo a oferecer, além de uma prece. No entanto, Jesus foi além do Maître. Você pode imaginar o anfitrião do restaurante tirando seu paletó e oferecendo-o a mim? Jesus faz isto. Não estamos falando sobre um paletó menor do que o seu tamanho e esquecido no armário. Ele oferece um manto de pureza sem costura, trocando meu malfeito paletó do orgulho, ganância e egoísmo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3:13. Ele vestiu nossos pecados para que pudéssemos vestir a sua justiça. Embora nos cheguemos à cruz vestidos do pecado, saímos da presença dela diferentes, pois ele nos revestiu de justiça. Isaías 59:17. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Isaías 11:5. E fomos vestidos de vestes de salvação. Isaías 61:10. Na verdade, saímos vestidos do próprio Cristo. Já vos revestistes de Cristo. Gálatas 3:27. Não era suficiente para ele preparar um banquete para você. Não era suficiente para ele apenas reservar um assento. Não era suficiente para ele cobrir os custos e prover um transporte até o banquete. Ele fez algo mais. Permitiu que você colocasse suas próprias vestes para te vestir corretamente. Ele fez isto. E ele fez por você. Capítulo 9. Convido-te para entrar em minha presença. A promessa de Deus através dos espinhos na carne. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10, 20. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Efésios 2, 18. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4:16.